Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Estamos consigo até muito perto das 23 horas para falar muito de futebol. Hoje o tema central será, sem dúvida, a seleção nacional, e nomeadamente as seleções nacionais, com a possibilidade de um golo para a seleção belga. E há penalti ou não? Há penalti, claro. Fora de jogo? Ok, diz-me o Armindo que há fora de jogo. A Bélgica tinha a oportunidade de marcar agora um golo contra a França. Muito bem. Bem-vindos então à nossa emissão. Lembro-lhe que nesta altura está a jogar a França e a Bélgica. É um derby para a Liga das Nações. Vamos ouvir Roberto Martínez e Vitinha, estiveram hoje em conferência de imprensa. Vamos também falar de futebol feminino. Francisco Neto, técnico da Seleção Nacional de Futebol Feminino, também esteve hoje à conversa com a imprensa. Iremos falar do hipotético segundo grande clube em Paris, o Paris FC, com o ex-jogador Philippe Malheiro. Falaremos também de futsal, o início do campeonato francês de futsal com o Tomás Reis. De resto, o UGS Toulouse perdeu com o Sporting Clube Paris. E falaremos também de Armindo Araújo, o homem dos títulos em Portugal. Ele tem, portanto, é o recordista de títulos de rally. Já falaremos disso mesmo e falaremos também com ele na parte final da nossa emissão de hoje. Para já vamos saudar toda a gente, uma vez que o Armindo estava ali a falar nos ouvidos, sem ninguém ouvir. Olá, Armindo.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Estavas a gostar do fora de jogo?
Não sei, porque ainda está analisado, por isso sabe. E a princípio daí o bandeirinha assinou fora de jogo. Se não é penalti para a equipa da Bélgica.
Muito bem. Olá, Marco, comigo, como é que estás? O Vianense.
O Vianense está a descansar. Cuidado, a VAR. E há penalti! Penalti para a Bélgica com o Loïs Openda. Sozinho, isolado e a sofrer uma falta de Saliba.
Não havia fora de jogo no arranque da jogada,
né? Exatamente. E Saliba, que no fundo nem foi uma falta de propósito. Quando o Openda entrou para o interior, quis driblar, em suma, o Saliba escorregou e atropelou por completo Loïs Openda. Mas cuidado, é o Tielemans que vai marcar esta grande penalidade, que é o capitão hoje à noite, e nada é certo que ele consiga converter esta grande penalidade frente ao Mike Mignon, que é um especialista das grandes penalidades.
Henrique, como é que tu estás? Está tudo bem contigo?
Boa noite a todos e a todas. Está tudo bem? Olá, Alex.
Esse era o outro. E hoje temos uma visita também muito especial do nosso Maurício Martins. Olá, Maurício, boa noite.
Está tudo bem, boa noite.
Obrigado por teres vindo. É Sim. sempre com muito prazer que estás também na nossa companhia.
É um prazer tomar para mim estar aqui com esta boa equipa do Rádio Alfa.
Obrigado, Maurício. Obrigado. Vamos, alguém quer relatar o gol? Henrique?
Um francês da equipa.
Um francês, é isso. Vamos lá, francês, fala aí.
Ainda estou a falar aí o árbitro com o Mike Mignon. Vai para a linha.
Tielemans, antigo jogador do Mónaco.
Vais gritar ou não, Henrique? Não vais gritar, pois não.
Essa é a defesa do Mike Mignon.
Tielemans, para cima!
Não queres apostar quando eu digo as coisas? Eu disse que ele ia falhar. Preciso saber que a Bélgica não vence a França há 43 anos e podem fazer o que querem, jogar bem, jogar mal. É sempre uma derrota no fim.
Vai ser repetido ou não? Vai ser repetido? Não, não,
não. Não, não, não. Acabou. 0-0 ainda. 24 minutos do jogo.
O que é interessante é que nem houve cartão amarelo.
Sim,
houve cartão amarelo. Que podia ser quase um vermelhinho.
Não, mas como tu bem disseste, não foi
de propósito, sim, mal. Mas era uma oportunidade de golo iminente. Ah, ele
claro,
estava
sim,
frente
sim,
ao facto... Mike Mignon. Depois, outro erro, Loïs Openda está sozinho, é preciso rematar. Há uma falta de confiança desta Bélgica quando jogam frente aos franceses, que é impressionante.
Faz lembrar outra equipa, mas pronto.
Mas não é da mesma maneira, e não tens tantas derrotas, e as derrotas são diferentes. Vejo, não sei, 2000 foi aquela mão do Abel Xavier, 2006 foi aquela grande penalidade do Thierry Henry, se não estou em erro. Quer dizer que são coisas diferentes, é uma grande penalidade. O último jogo entre a França e a Bélgica, de europeu, no verão passado, Foi um golo na própria baliza. Os belgas até perdem com golos na própria baliza frente à França. Até ajudam.
Até o Colomani marca golos.
A Suíça é que sabe marcar golos à França, não é? A Suíça
sabe.
Vamos lá então falar da seleção portuguesa de futebol. Já lhe chamam o melhor jogo de Portugal nesta caminhada. Marco, a tua opinião também, frente à Polónia 3-1. Foi um grande jogo assim de Portugal ou não?
Frente a quem?
Frente à Polónia, desculpa.
Sim, frente à Polónia, porque a Polónia é alguma grande seleção.
Há quantos anos a
Polónia não é uma grande seleção? Que jogador tem que tu conheças? Sem ser o Lewandowski, que está na frente?
O Piontek também, não é? Outro.
O Piontek nem foi titular?
Pois não, acho que entrou na segunda parte.
Zelensky.
O Zelensky entrou, não jogou a titular, foi ele que marcou. O Piotr, que joga onde?
Lazio.
E tens o Natura?
Ou Nápoles.
Nápoles.
Estás no jogo de Portugal ou não?
Eu acho que a Polónia é uma equipa muito fraca, que Portugal só teve que fazer o jogo dele e pouco mais, e sem falar dos 20 minutos em que Portugal houve o gol da Polónia e quase que sofreu 2-2, naquele momento de 20 minutos em que não há nada, em que Portugal não produz nada. Agora, claro que é difícil ser bom durante 90 minutos. É sempre o problema de cada uma das equipas. Podemos falar da França, da Bélgica, da Itália. A Itália estava a vencer 2-0 contra a Bélgica. Uma expulsão mudou tudo, 2 igual. A França também enfrenta a Israel, esteve a vencer. Houve aquele gol de Israel ali 10 minutos em que Israel até deu uma pequena ilusão. Quer dizer que isso acontece a todas as equipas, mas o alto e o baixo de Portugal é muito elevado. Eu vi os 10 primeiros minutos, que para mim foram impressionantes, os 10 primeiros minutos. É verdade, jogadas espetaculares.
Aquela jogada do Leão também gostaste, não é?
O Rafael Leão, gostei os 20 primeiros minutos, até essencialmente o gol do Cristiano Ronaldo, em que basicamente ele merecia ter apontado esse gol. Na segunda parte desapareceu por completo, como quase sempre em todos os jogos. Nuno Mendes foi incrível, para mim o melhor jogador da seleção nesse encontro. Mas há muitas falhas. Há muitas falhas, que é uma seleção que durante o apuramento é muito boa, mas depois nos momentos decisivos, e viu-se. O Roberto Martínez foi 10 sobre 10 e vai conseguir novamente, esperemos nós, 6 sobre 6. E depois, quando chegamos à fase final,
é eliminado.
Pois, se não encontrar a França, depois é eliminado pela França.
Não, a França é eliminada pela Bélgica.
Por uma vez que tu dizes algumas coisas verdades,
mas okay, podes agradecer, Marco.
Mas espera,
então.
não é para dizer mal o que ele estava a dizer até agora. Não é isso, é que ele está sempre a criticar, está sempre a dizer que o Cristiano Ronaldo não veio jogar. Só que ele diz uma coisa verdade agora. Portugal esgotou 60 e poucos minutos, mas ficando o Cristiano Ronaldo acabou por sair. Por isso, será que o Cristiano Ronaldo fez falta naquele jogo?
Não sei se ele não teria ficado se a equipa também não baixava de rendimento. Eu disse que após os 60 minutos a equipa caía de rendimento. Sim, para mim as substituições não foram ajustadas.
Estou de acordo contigo.
Devia ter tido opções mais a ver, ou mais com o perfil de um Cristiano Ronaldo. Por exemplo, o Rubén Neves, que joga os 90 minutos, é uma aberração. Chega um momento ele tem que sair, ou tinha que entrar um João Neves, ou tinha que jogar um Vitinha, ou por exemplo, quem ficou na bancada, João Palhinha.
E o Palhinha vai jogar amanhã.
Mas aqui não é para fazer gestões. Aqui parece-se uns jogos amigáveis, mas isto é uma competição a sério. E uma competição a sério é sempre o melhor 11 que tem de jogar. Não é aqui para dar satisfações ao Paris Saint-Germain, ou para não dar satisfações ao Bayern, ou para não dar... Quer dizer, isto então é como a Kylian Mbappé, vem quando quer. E os jogadores portugueses jogam o tempo que querem. Não é assim. João Palhinha devia estar no banco. Mesmo se não jogasse, pelo menos podia ser uma opção no banco. Primeiro. E o João Neves, porquê é que não entra o João Neves? O João Neves não entra porque o Paris Saint-Germain não quer que ele jogue muito. Pronto, é simples. É tão simples quanto isso. Vais ver que amanhã vai jogar.
Eu acho bem.
Mas devia ter jogado já no outro dia. Porquê é que entrou o Samu aos 90 minutos? Podes-me explicar qual é o interesse?
Não tocou na bola?
Pois, olha, qual é o interesse? É só para dar uma internacionalização. O que é que serve um jogador a ter uma internacionalização? Ah, o preço sobe. Obrigado pelo agente. Não sei quem é o agente dele. Mas o agente diz obrigado ao Roberto Martínez. É o que ele sabe fazer.
Uma estreia que aconteceu foi o Renato Veiga. Gostaste dele?
Sim.
E vai jogar amanhã, acho.
História engraçada. Eu conheci o Renato Veiga quando tinha 8 anos, o Renato Veiga.
Daste com alguma
mãozinha? Porque eu conheço o pai.
O Nelson
Veiga, que passou pelo Sporting e depois, pronto, foi um pouco um globetrotter a passar por vários...
Ele assumiu com 8 anos.
Porque ele jogava em Marrakech, o Nelson, e tinha cruzado o Renato na altura. Mas achei a exibição interessante, mas agora, ele passar à frente de um Gonçalo Inácio, de um António Silva... Do António eu já pessoal, passou. Eu pessoalmente, pronto.
Eu acho, eu preferi mais o Renato.
Ele está no Chelsea, né? Está no campeonato inglês.
Após uma boa temporada com o Basileia, foi para o Chelsea, mas o Chelsea também é uma equipa que está muito em rodagem. Agora tem muitos portugueses com o Pedro Neto e com o Renato Veiga.
Mas Félix.
Fez uma boa exibição, mas quando vamos a, volta novamente a ver o golo do, da Polónia e vê porque a zona do terreno passa a bola. E depois vês-me dizer.
Mete aí o
lado esquerdo.
Pois, e quem é que estava do lado esquerdo?
Quem é o lateral? Central? Quem é o
olha,
lateral?
Meu irmão, é penalti.
Penalti para
mais
para
um França. Penalti agora para a França não, e não falha. Exato. E não falha agora.
Mal na bola, pelo que diz o Arthur, acho eu.
Sim. Mais alguma coisa a acrescentar que é para nós ouvirmos aqui os não, eu Roberto Martínez.
Concordo plenamente o que é que o Marco...
Por uma vez.
Não, mas pronto, o Marco depois não disse, não acabou de dizer, ele expôs
as ideias. Vou explicar porquê. Porque se, assim, se até falámos isto
com... Foi um bom jogo ou não falámos que, foi um bom jogo
do... certo, Marco? A chegar aqui...
Na globalidade, na globalidade.
Sim, o que o Marco disse, estava só uma coisa que estava errada, em relação às substituições.
É mão, depois...
Não, está no chão.
Sim, sim, vais ver o cotovelo.
Sim, mas está no chão.
Então, mas vai com o cotovelo, ele vai tirar o cotovelo, então.
Ok, ok.
Acaba o que tens a dizer.
A regra é que se estás sentado no chão, podes tocar.
Mas já está confirmado o penalti.
Pô, no rugby também pode ser.
Não, é penalti de check. Só para passar nos sons, então.
Só para dizer, não, para mim agora, a Polónia passou numa fase, e acho que há muitas equipes assim, eles tinham uma geração dourada, e está-se a acabar esta geração, que é a geração do Lewandowski.
Lewandowski, Milik,
Zieleński, fizeram muitos bons resultados e conseguiram então remeter no mapa a Polónia, que seja no Mundial ou no Euro. É o mesmo caso para mim da Croácia também, que vai-se acabar agora a geração do Modric e vai ser igualzinho. Talvez a Bélgica também, tirando agora o Lukaku, o De Bruyne e tudo, esta geração também pode ter bons jogadores como o Doku e tudo, mas não é uma geração que mesmo estiver com o Fellaini e com estes grandes jogadores que tiveram passaram por lá, o Compagni e Balame. E por isso que eu, toda a gente estava quase a temer a dizer Portugal vai para a Polónia, assim, não, agora não, a Polónia tem que ser uma tarefa fácil, quer dizer, tem que ser uma vitória, simplesmente, porque Portugal eu acho que tem melhores jogadores para ganhar lá e aconteceu isto, e eu acho que se não fosse acho que não tiveram nenhum problema. Agora, talvez a Escócia vai ser mais que quebra de cabeça, porque justamente a Escócia está a começar a ter uma geração que só pouco a pouco e que já está agora a ter esta experiência de grandes competições. Agora o penalti do Colomani, golo! É Colomani, ó. É o goleador do Deschamps. O gajo não aponta nada no Paris Saint-Germain, mas
nem
o Deschamps. Vais ver, é capaz de marcar mais golos do que o Gonçalo Ramos
com Portugal. Mas com o Colomani na transformação de uma grande tonalidade. Sim, Henrique, já terminaste ou não?
Não, é isto, é o regresso da Chata Dede, que está sempre presente. Sim. Depois de um penalti falhado, o Deschamps, tacticamente zero, não há nada, a dominação é completa da Bélgica. Meio lá, calhou um penalti, uma mãozinha, e agora vão fechar tudo, pum, e a França acaba de ganhar 1-0 na Bélgica. Ou 2, porque vai haver um contra-ataque. Mas bom, é a sorte do Deschamps. E sim, agora uma mensagem também para os franceses que talvez estão a ouvir. Assim. Quando se fala da Liga das Nações, já dizer que é uma competição que não serve para nada, quer dizer, quando eram os jogos amigáveis, toda a gente estava a chorar, também não contava para nada. Meter uma competição que dá um troféu no fim, também isto é a mentalidade francesa completamente.
E ajuda no apuramento para as diferentes competições, europeu e mundial.
Exatamente, e quer dizer que agora, assim, eles estão sempre a dizer que não ganham nada, não ganham nada. Normal, quando vocês faltam a respeito àquelas competições, já tem os troféus, e até está a UEFA, está a Conference League e tudo. Ganho primeiro antes de criticar, ganho. Realmente parece que a França tem um. Ganharam tanto.
Palmeiras incrível.
Não, é por isso não. É falta de respeito, é enorme. E um jogo é para ser ganho. Basta um jogo amigável para ser ganho. E assim se aparenta também a ganhar uma grande competição. Não é só a dizer, oh, vamos lá. Porque eu vi o capitão, entre aspas, Tchouaméni, a dizer isto: a dizer que, bom, sabemos a importância da Liga das Nações, não sei quem, não sei o que mais. Oh, meu, estás em campo, é para ganhar. Levas a camisola de França,
mas
é para ganhar.
Mas não são capazes de ganhar.
Sim, quando, sim,
porque os três primeiros já foram-se desta vez
e depois
o Mbappé vem para a final
e vais ver o discurso vai mudar, a dizer, é uma competição a ganhar, é uma grande competição, já ganhamos a primeira edição, temos que ganhar a segunda.
Muito bem, vamos então avançar com a...
Com Portugal, sim, com as contas.
Eu por acaso estava a pensar em vos dizer que queria falar da França um bocadinho mais tarde, mas pronto, vocês
estamos a ganhar a França,
nós falamos da França, falamos do golo.
Sim, muito bem. Vamos então ouvir Roberto Martínez, Vitinha, também o Steve Clark e o Che Adams. Vamos ouvir primeiro o técnico nacional, foi hoje na conferência de imprensa.
É uma equipa que tem jogadores com muita qualidade técnica na zona central, uma equipa de ataques rápidos, uma equipa muito física, que pode utilizar a bola parada. Então, para nós, respeitamos muito o que a Escócia provou, que é uma equipa competitiva, dá tudo até o fim. Contra a Polónia é um penalti no minuto 94 e contra a Croácia marcaram um golo no último momento que não subiu no marcador. Mas é uma equipa que tem jogadores com muita qualidade técnica na zona central, uma equipa de ataques rápido, e os resultados da Escócia acho que não mostram o que eles fizeram até agora. Acrescentar o grupo um número de jogadores que podem ajudar a seleção, e acho que o Renato fez isso, mostrou que é um jogador com um futuro incrível, mas já um presente para ajudar, como ele fez contra a Polónia. Mas temos outros centrais, agora é um momento, como já estamos a fazer, ou temos tido feito em outros estágios, de gerir os jogadores, utilizar os jogadores que têm boa energia. Temos jogadores que fizeram um esforço físico contra a Polónia espetacular, e amanhã precisamos de jogadores com frescura e também não colocar risco de lesões a jogadores em 72 horas. Então, Renato Veiga é o primeiro jogo no 11 inicial na seleção, e é qualidade, não quantidade. Então, gostei muito do que ele fez e mostrou o que é a competitividade no balneário nessa posição para o futuro.
Gostava de se pudesse esclarecer uma questão que ficou um bocadinho mal esclarecida, pelo menos ao longo depois dos últimos dias. Foi quando referiu que o Florentino, o jogador do Benfica, que os jogadores também têm de sentir em querer vir à seleção. Há depois notícias que se seguiram, que referem que o Florentino já recusou várias vezes a seleção de Angola, e que há amigos e família que dizem que ele está ansioso por essa primeira chamada.
Acho que é importante esclarecer. O primeiro ponto é o talento do Florentino. É um jogador com um talento que nós gostamos muito. Estamos a acompanhar o jogador durante, diria, entre a minha chegada na federação. Mas eu falei dos jogadores em geral que podem representar diferentes seleções. E eu falei de que o jogador é importante, que o jogador tem deseja e tem um sentimento de querer jogar pela nossa seleção. Eu não estava a falar do Florentino. O Florentino, a minha informação é que ele gosta de jogar pela seleção de Portugal. Ele já fez isso com muito sucesso nas equipas de formação e, por tanto, é continuar com o processo, e, sem dúvida, ele tem as qualidades para jogar pela seleção. Acho que faz parte do desafio do estágio de jogar jogos fora de casa. Já falamos que não é fácil jogar em dois jogos fora de casa, 72 horas, estádios esgotados. E falamos do ambiente na Polónia, acho que mostramos boa personalidade, mas acho que ainda mais forte é o ambiente do Handen. O que acontece é que é importante que nós podemos ser nós mesmos com um ambiente que Handen ajuda muito a equipa de casa. Estamos a falar de uma Escócia que ganhou contra a Espanha, uma equipa que está a crescer muito, que acredita muito no que eles fazem. Então, o que o ambiente pode ajudar é importante para nós preparar e mostrar personalidade, como já fizemos contra a Polónia. Acho que é boa preparação para nós, mas o Handen é um estádio que precisas de ganhar antes de ganhar o jogo.
Era uma conferência de imprensa um pouco algo complicada, dado que depois das respostas tínhamos sempre a tradução. Ouvimos então Roberto Martínez em declarações hoje, ou à conversa com os jornalistas na divisão do embate diante da Escócia, amanhã 20h45, o relato na Rádio Alfa simultâneo com a Antena 1. Antes de Roberto Martínez, falou o jogador do PSG, o médio Vitinha, vamos também ouvir.
Sim, já sabemos o que nos espera, ou temos uma ideia, apesar de nunca ter vivido já tinha, e também já fomos avisados de como é. E a verdade é que temos tudo preparado para entrar da melhor forma, para dar uma boa resposta e, sobretudo, mais uma vez ressalvo, para ganhar. E espero estar disponível, estou, mas espero estar preparado para quando o ministro chamar eu corresponder.
Acaba sempre por afetar, porque falhamos jogos e é o que me faz mais confusão ainda nesta minha idade, né? Ainda considero nesta nesta idade de jovem. Faz-me confusão falhar jogos, faz-me confusão estar de fora. Quero sempre ajudar, sempre estar disponível, tanto no clube como na seleção. Por isso, quando acontece, é difícil sempre. Por isso, claro que afeta um pouco estar de fora quando queremos sempre estar dentro. Mas no que toca a entrar dentro de campo, quando entro, não faz diferença. Por isso mesmo, por essa vontade que eu tenho de estar lá, por a vontade que eu tenho de ajudar, de jogar, acho que não, dentro de campo não vai fazer grande diferença.
Se um dos trunfos já amanhã poderá ser Portugal fugir um bocadinho ao jogo físico, será mais apetecido para os escoceses?
Sim, não me referia só ao aspecto técnico, acho que temos para tudo. Temos força, temos inteligência, temos técnica, temos velocidade. Acho que somos uma seleção com um leque de jogadores muito completo, que se complementa muito bem. E para responder à sua questão, acho que realmente é o melhor. Acho que amanhã dar primazia à parte técnica, ao controle do jogo, não entrar nesse jogo dividido, que vai ser a força da Escócia, com certeza, para termos mais controle do jogo, como disse, para saber o que fazemos com bola, acho que isso vai ser o mais importante, sem dúvida.
Vitinha, antes de Roberto Martínez, falaram hoje então à comunicação social, jogo amanhã, recorde 20:45, ou no início da tarde, falou Steve Clarke, o técnico da Escócia, sobre este embate diante de Portugal. Vamos também recuperar aqui uma pequena declaração, foi recolhida pela RDP Antenão.
Não sei porque é que os adeptos não devem acreditar neste grupo. Temos jogadores que já entraram no top 10 dos mais internacionais. Depois de 20 anos de ausência, fomos a duas grandes competições e estamos também promovidos à Liga A das Nações. Não entendo como é que não podem acreditar em nós. Estamos num mau momento, num momento duro, é certo, mas devemos acreditar em nós.
Esta é a declaração de Steve Clarke. Vamos também ouvir Che Adams, jogador do Torino e da seleção da Escócia.
Temos observado Portugal nos últimos dois dias. Tem excelentes jogadores, mas está tudo nas nossas mãos. Como vamos tentar conseguir ferir o nosso adversário amanhã? Foi o que fizemos diante da Croácia e agora pretendemos também fazer com Portugal.
Che Adams, jogador então da seleção da Escócia, Escócia-Portugal, já falámos um bocadinho da Polónia. Sim. E agora, Marco, Escócia, como é que é? Já falámos um bocadinho também, mas falando agora de uma forma mais aprofundada.
Tens certeza que és falar da Escócia?
Do jogo?
Porque eu vou dizer mais ou menos a mesma coisa do que a Polónia, quer dizer, e ainda é mais fraca do que a Polónia. Sim. A Escócia, quem tem neste momento, que jogador que tu conheces?
É o Ryan Gold?
McGinn.
É o Messi escocês, que foi para Portugal, para o Sporting, nunca conseguiu impor-se na primeira divisão.
Foi pena, porque ele era um bom jogador.
Depois foi para o Farense, acho que também passou pelo Estoril, depois foi para o Vancouver Whitecaps no Canadá. Sim, mas é uma esperança.
Fala muito bem português, sim.
Claro, jogou quase 10 anos em Portugal, ainda bem que fala bem português.
Não, mas é bom jogador.
Sim, é bom jogador, mas é um jogador, pronto, que é o melhor do que eles têm, quase.
Neste momento acho que ele até tinha lugar no...
Não, é o Scott McTominay que é o melhor.
Ah, sim, o médio do Manchester.
Já foi posto fora pelo Manchester.
Está no Nápoles.
Está no Nápoles, pronto. Mas se vamos ver as estatísticas, tenho aqui, olha, 9 vitórias para Portugal, 4 derrotas e 3 empates. Mas quando se vê esta equipa, não é as equipas do James McFadden, por exemplo. Sim. Para quem se lembra, que era um excelente jogador, o guarda-redes, o Gordon,
ali uma costa,
tinha vários jogadores interessantes. Agora é uma equipa média que consegue apurar-se quando tem um bocadinho de sorte no apuramento, consegue chegar ao europeu. Na última fase de apuramento para o europeu, eles tinham vencido a Espanha, que foi depois campeã europeia, e também eliminaram na fase de grupos a Noruega. Pronto, a Noruega é o que é, sem ser o Haaland, tem um pouco mais de interessante naquela equipa. Tem talvez o Ornes, mas o Ornes
já
deixou a seleção. Ele disse que já não queria mais jogar com a seleção. O Odegaard, há dois jogadores ofensivos, e na defesa não tem ninguém de muito interessante, nem como guarda-redes. Então a Escócia, pronto, tem assim um bocadinho uma pontinha de sorte, como a Geórgia, que conseguiu também chegar ao europeu por outras vias. Estas equipas conseguem um brilharete. Quem se lembra ainda da Islândia no Campeonato da Europa? Só que agora está na segunda ou na terceira divisão desta Liga das Nações.
A Suécia também.
A Suécia que caiu para a terceira divisão também.
Tinha aquela
está na terceira.
Do Ibrahimovic e agora está na terceira.
E portanto tem jokeres. Vamos a ver. Uau, incrível. Jokeres. Pronto.
Não marcou. Foi o Nanasi que marcou.
Nanasi, que joga no Estrasburgo, outro jovem interessante, mas pronto, faz parte dessas seleções que há momentos em que estão um bocadinho mais alto, outros que estão um bocadinho mais baixo, mas o regular é estarem num nível baixo. Portugal tem que vencer facilmente. De outros últimos resultados, 2-1 para Portugal em setembro. Em 2018, 3-1. Em 2002, 2-0. Em 1993, 5-0. A última derrota de Portugal com a Escócia foi em 1980.
Era o Armin
pronto, 1980, na qualificação para o europeu. E o último empate foi em 92. Quer dizer, desde então Portugal venceu os jogos e algo facilmente. Não
vejo. Gol para a Bélgica.
Finalmente. Luís Openda.
Será que... Não, está fora de jogo.
Não tem sorte. A Bélgica não tem sorte frente à França. Mas pronto, Portugal tem que vencer para justamente apurar-se diretamente para essa segunda fase. Devem ser os quartos de final desta vez. É visto remodelar um bocadinho.
Não estão.
Parece-me que também não está. Está ali só o braço um bocadinho à frente. Vamos ver se Cristiano Ronaldo consegue marcar o 907. Acho eu, estou a pensar bem. Ele tem que chegar aos 1000, talvez para 2030 em Portugal para o Mundial.
Isso quer dizer que ele amanhã vai jogar então.
Sim, mas Roberto Martínez faz o mesmo jogar. Então, já no europeu conseguiu jogar duas vezes 120 minutos. 240 minutos para um jogador.
Conseguiu tirá-lo sábado.
Sim, porque prometeu a ser titular no próximo jogo.
Também porque descansar o Ronaldo. Ele está a descansar todo o ano agora.
Também és
mais língua,
tu.
Vamos dizer que o nível do campeonato. Não. Não vamos outra vez com esta análise.
Gol!
Golo. E o golo é confirmado.
É confirmado. Golo.
Normal, está normal, não estava fora do jogo. E merecido.
Merecido.
Ronaldo? Queres que me mete uma moeda dentro? É? Não, claro que o Ronaldo tem, não. O Ronaldo está a mostrar claramente agora que está a girar a sua cara em função também do próximo Mundial e agora vai ser isto agora. Ele está, é rei, onde está, é na Arábia Saudita, ainda não ganhou nada lá também, é preciso recordar isto também.
Ganhou uma taça árabe.
Sim. Um troféu bom, ganha um. Porque o Jorge Jesus agora
ele é o rei dos troféus.
Mas por isso aí está a descansar lá, faz os meus gols dele e agora aparece em Portugal.
Quer ganhar os dólares.
E daí ainda tem as pernas e faz ele bem. Até faz exercício com o filho, logo de manhã cedinho, por isso está à vontade agora.
Rádio Tribuna Desportiva.
Vamos lançar ainda mais um tema sobre a Liga das Nações e, nomeadamente, outros jogos. Nesta altura, na Liga das Nações, sim, diz lá, 1-1, sim.
Intervalo. Entre a França e a Bélgica.
Há, sim, alguma seleção que vos tenha impressionado nesta Liga das Nações ou não, nem por isso?
Dizer o quê? A Grécia, isso, talvez?
A Grécia, então a Inglaterra, sim.
Não, porque todas as equipas agora não estão a mostrar claramente uma força enorme.
Foi o Roberto Martínez, no final do jogo contra a Polónia, disse que, bom, apesar de ser uma vitória, que o principal foco era o campeonato do mundo, bem entendido.
Sim, isto é como é a comunicação agora, todos os treinadores estão assim, por isso não estou a ver assim uma grande seleção que está a seguir agora e que está a se mostrar claramente uma seleção que domina por completo. A Itália empatou agora com a Bélgica.
Está a ganhar 1-0 a Israel.
Está a ganhar 1-0 a Israel, mas bom, será que a Israel é uma referência também não? Depois o resto, a Geórgia também, que foi uma surpresa ultimamente, também está a baixar agora de nível. Talvez a melhor surpresa ainda é a Croácia, que ainda estou a ver o Modric, ainda está lá agora presente, ainda foi o melhor jogador da vitória 2-1 ultimamente da Croácia contra a Escócia. E desta vez ainda fica surpreendido ver o Modric dizer, olha, finalmente ainda é o Belhota que está a conseguir agarrar a equipa, essa é a melhor em campo, mas bom. De resto, não, parece que, eu não sei se é uma globalidade em termos do futebol que temos agora a viver, que seja em termos de seleções, termos de clubes, assim, acho que estamos a ver agora pouco bom futebol. Isto é uma análise que estou cada vez mais certo a ter, porque em termos de qualidade está-se a perder muito, temos muitas competições, muitos jogos, quase todos os dias, até o ritmo da Liga das Coisas. Eu não entendo haver um jogo quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e até tudo. Parece que agora todos os dias há um jogo de futebol, quer dizer que, bom, para quem está casado, é um risco agora este?
Não sei porquê.
Consegues ver futebol todos os dias com a permissão da madama a dizer... Oh.
Sim, vejo porquê.
Bom, ok.
Sabes que agora a gente é mais para a televisão, por
apanhaste
isso.
Apanhaste uma joia?
Apanhei uma joia.
Cada um tem a sua televisão.
Exatamente.
Ah, pois, agora também.
Isso era antigamente a ver a televisão para o casal.
Viver juntos, separados. É uma boa tática.
E depois eu explico como é que estás.
Não, mas realmente eu acho que em termos de qualidade estamos a perder imenso e já não é aquele futebol que a gente gostava de ver com prazer.
As vezes agora tem que vender, tem que ter produto para vender.
Mas quase que a única seleção que tem impressionado, mas novamente, impressionar ou jogar bem durante a fase de apuramento não quer dizer nada. A única seleção com 3 jogos, 3 vitórias é Portugal.
É Portugal.
O resto são 7. 7 pontos para a Itália, 7 para a Espanha, 7 para a Alemanha. A Espanha conseguiu ganhar 1-0 frente à Dinamarca com um frango monumental do Schmeichel. Não sei porque é que ele ainda é guarda-redes. Já no início já tinha mostrado os seus limites. É um frango autêntico, faz 2 boas defesas, faz um frango. Pronto, o resultado é sobretudo que a equipa nem marcou um ponto. Mas sem ser isso, a Alemanha também não tem brilhado muito. Uma vitória 2-1 frente à Bósnia. A Bósnia também já não tem... Ou ainda tem, talvez, não vi a equipa, um Pjanic, já tem 40 anos, que já está cansado, um Dzeko, que também já está muito cansado, já está... Também acho que estava na Arábia Saudita, o Dzeko tinha ido para lá. Não, está com o Mourinho. O Dzeko está com o Mourinho?
Está do Fenerbahçe
com o Mourinho. São seleções que estão nos altos e baixos, como disse o Henrique, até a Itália, neste momento, está mais ou menos... Uma equipa que nem foi ao último europeu, nem foi ao último mundial, pois, ou os últimos 2 mundiais, mostra bem que é altos e baixos, e Portugal é a única que está num nível razoável. Mas ser bom nos apuramentos, eu lembro-me de ter visto a República Checa durante 2 ou 3 apuramentos seguidos, conseguir 10 sobre 10, uma equipa com Nedvedev, com na frente era o Jan Koller, esse tipo de jogadores, fazer 10 sobre 10 e depois chegar à fase final e não conseguir nada. E o que interessa é a fase final. Viu-se a Bélgica de Roberto Martínez, 10 sobre 10 e depois nada, nenhum título. 10 sobre 10 para Portugal e depois quartos de final. O Didier Deschamps com a França quase que nunca fez, acho que até nunca fez 10 sobre 10 em nenhum apuramento, e conseguiu vencer o campeonato do mundo, conseguiu fazer final do europeu, conseguiu fazer final novamente do mundial, conseguiu fazer meia final do precedente europeu. Eu entendo que os franceses, por exemplo, queiram deitar fora o Didier Deschamps, mas é aquele que traz os melhores resultados para esta seleção. Pronto, não quer dizer nada neste momento impressionar ou não. Todas as equipas parece que estão num certo sistema de renovação. Do momento que não deixem de divisão nesta Liga das Nações, pouco importa o resto.
Muito bem, vamos falar um bocadinho precisamente da hipotética e alegada possibilidade do PFC ser uma das outras equipas da Primeira Liga em França, e com um apoio, uma grande injeção de dinheiro. Marco, queres começar a falar disso? Bom ou não para o campeonato francês, bom ou não para a região de Paris, bom ou não para a França ter vários clubes da capital a lutarem, se calhar, pelo título nacional?
Sabes?
Para já é preciso subir divisão.
E sabes? Eu não sei. Eu não sei qual é que vai ser o investimento feito pela família.
200 milhões.
200 milhões hoje em dia não é nada.
Pois.
O Marcelo também injetou 200 milhões. Viu-se o que deu, Marcelo. Se é para 200 milhões, então não vale a pena. Nem subir divisão acho que conseguem com 200 milhões neste momento.
É diferente. O PFC está na segunda liga, as estruturas são as menos, tem menos pessoal a trabalhar, não é só a nível dos jogadores, mas... tudo que vai por trás.
Sim, mas depois quando sobes tens que aumentar tudo. Tens que aumentar, claro, o número de empregados, tens que aumentar. Querem sair daquele estádio, que aquele estádio era essencialmente quase de borla, porque é da cidade. Se vai para outro, para o João Boan, ou se tentam recuperar, e aí é que seria cómico, muito cómico, o Paris FC conseguir recuperar o Parque dos Príncipes no lugar do PSG. Mas é preciso dinheiro. É muito bonito dizer no papel que vão recuperar um clube. Aliás, não é LVMH que recupera o clube, é a família própria que recupera o clube.
É um dos filhos.
Quer dizer, ele, se não der, eles estão habituados a fazer negócios. Se não der um ano, dois anos, três anos, vai ter a paciência? Vai ter a paciência de um Qatar, que tem fundos ilimitados? Vai ter a paciência de, até de um McCourt, do Marseille, que já está para aí há uns 10 anos agora, não? Sensivelmente, uns 10 anos, o McCourt no Marseille. Já deve estar quase a uns 10.
Não.
O Textor só está há um ano e meio, dois, e já se sente ali um bocadinho de falta de paciência da parte do proprietário. Quase todos os proprietários mudam a cada dia, a cada ano. Então, não sei o que é que a família Arnaud quer fazer, não vai fazer, vai ter a Red Bull por trás. Acho também muito interessante que vão buscar a expertise, os peritos da Red Bull, quando em França se forma tantos bons jogadores, quando tem centros de formação como o do Lyon, centro de formação como o do Nantes, centro de formação, não sei, até do não sei, Lens, Lille, Reims, tem centros de formação excelentes. Mas vai-se buscar a expertise do Red Bull? Porquê? O que é que ganhou o Red Bull?
O Leipzig não entra com dinheiro.
O Leipzig, o
campeonato do mundo da Fórmula 1.
Exato. E foi aí que eles se conheceram. A família Arnaud, porque tem o... Vou dar marcas, mas pronto. Taguer, os relógios, não é? Que estão a patrocinar a equipa da Red Bull na Fórmula 1, e foi aí que eles se conheceram-se um outro. Mas o Leipzig nunca foi campeão da Alemanha. Só foram campeões com o Salzburg na Áustria. E no ano passado já perderam, frente ao Sturm Graz. No Brasil, com o Red Bull Bragantino, não venceram.
New York nunca.
New York também nunca ganharam. Expertise de quê? De comprar alguns jovens jogadores que conseguiram vendê-lo, como o Haaland, que compraram por 10, depois venderam por 30, depois venderam por 50.
Osberg.
Pronto, alguns... coisas interessantes, mas eu acho que deviam ser franco-francês. Agora, ver uma família francesa que tem dinheiro e que por uma vez aposta no futebol, sim, isso até satisfaz-me. Porque no campeonato francês, até que enfim ver famílias francesas a interessarem-se, já tivemos o Pinot, que é um desastre. Pinot com o Stade de Rennes é um desastre.
Não digas
já isso. Colocou lá milhões... Nunca venceu um campeonato.
Mas ele não quer, Domingo.
Ganhou a taça.
Ele quer é manter o clube no
estado da primeira. Ganhou uma taça. Pronto.
Retou o PG.
Milhares. Ele já colocou mil milhões lá dentro para nada.
Porque é o clube do coração dele.
Mas quando ele falecer, e que ele dure muitos anos, eu não tenho nada contra o Pinot, mas os filhos já disseram que quando ele falecer, tchau. Fechamos as portas. Nós não queremos este clube para nada. Então, pronto, é interessante ver esse tipo de coisas. Arnaud, obrigado, sim, vindo, mas vindo com verdadeiras intenções. E sobretudo, se o Paris FC não subir este ano, como é? Vão embora, fecham, colocam menos dinheiro. É preciso saber quem estava atrás do Paris FC. Ninguém fala. Quem estava atrás? Primeiro tinha uma parte que era do Bahrein. Bahrein tem muito dinheiro. Colocou dinheiro do PFC? Quase nada. Estava o Vinci. Para quem não sabe, Vinci é apenas quem tem os aeroportos também, em Portugal, em França, autoestradas, tem milhões e milhões e milhões e milhões. Quanto colocaram no Paris FC? Quase zero. Então o Arnaud vem, mais uma multinacional, multimilionário. Vamos ver o que é que dá e o que é que fazem. Já não querem estar no Charletti, que é o estádio mítico, entre aspas, deles, mas já não querem estar lá, ok? Não sei, muitas interrogações neste momento. Mas quem conhece melhor o Paris FC é o Henrique.
Exatamente.
É isso que é a palavra.
Faz o controle da imprensa, não é?
Entre outros, assim, e estou lá muitas vezes, por isso...
Tu entres pas.
Também é preciso vir acompanhada, não?
Não. Por isso, assim, vamos começar na globalidade. Eu acho que...
Pronto, o facto do Paris FC poder vir para a Primeira Liga.
Não, o facto de ter, para já, o facto de ter um segundo grande clube, ou pelo menos um clube a mais.
Grande clube, não sei, mas.
Um bom clube na região de Paris que joga na Primeira Divisão, que permite justamente ter um derby, isto, concordo plenamente que a França precisava de ter um. Eu acho um jogo destes, porque, bom, ver Red Star PFC na Liga 2 não é suficiente.
E o próximo é o Paris 13?
E de agora não, acho que ou podemos ter, vai estar um pouco menos agora, porque perder agora também o
Henrique, o que é que disse não subir? Já estamos não, espera. Já estão todos a falar de um espera, derby e ainda não existe
espera,
esse derby.
Espera, espera. Então, eu acho que justamente o presidente Ferracci trabalha neste processo de primeiro, pelo menos fez a que o Paris FC sobe na primeira. E sem o Paris FC, finalmente, temos de ver os factos, ultimamente, nos últimos anos, estava sempre naquele patamar de equipas que estava quase de, a chegar assim, o top da tabela e os playoffs. E, bom,
faltava aquele toquezinho final.
Faltava, não, mas faltava talvez a sorte, porque desde quando foi os penaltis e faltava alguma cena. Desta vez parece tudo está a ser bem, as estrelas estão-se a alinhar e tudo indica que, para mim, pode ser, não vou dizer que é o ano que vão subir, mas pode ser, eles estão em primeiro, jogam um bom futebol, estão a fazer com os jogadores da casa, estão a ter caras, que é normal, para ter assim nomes assim como ultimamente o Maxime Lopez, e estão a fazer pouco a pouco a construir um bom clube que está a ser dirigido para a primeira divisão. É um bom, é uma boa coisa. E agora, ter uma força financeira, um poder financeiro a mais com tão novo proprietário, também é muito bom, sobretudo um proprietário francês. Depois o Red Bull também pá, encaixa aí porque o
e vai ser que tipo o quê? Red Bull, Paris?
Sim, não, só que eles vão buscar o facto de só dizer, pá, nós ocupamos a formação, o trading somos fortes, podemos fazer assim bons negócios e depois vê-se se a família no
Red Bull Don Desert?
Porque não, a família não temos de dizer a verdade, eles não conhecem nada de futebol, estavam à procura talvez de um projeto interessante, podia ter ido ser o Bordeaux, realmente não calhou o Bordeaux. Aproveito, há o Paris FC, a imagem é Paris, uma Torre Eiffel,
sim,
um logo.
Podemos esquecer que o clube mais parisiense que existe na cidade é o PFC.
E não, e mesmo assim, para quem não sabe da história, o Paris Saint-Germain e o Paris FC
de uma formação do PFC
foram ligados.
Era um
quando nasceu o Paris Saint-Germain, eram ligados. Depois separaram-se, foi rápido, mas lá está. Quer dizer, há quem está a dizer que o Paris não há história, é uma história.
É uma história que
é uma história, okay, que foi muito abaixo, porque é um clube que sempre estava mais caro a nível de segunda, terceira divisão.
E o estádio deles mas, é Porto de Banholeno.
É de Gerim. O estádio histórico é o de Gerim. Mas bom, isto esquece, nunca mais vai ser. É por isso agora, o que é que eu estou
a indicar? Há quantos anos está no Charletti? Porque obrigado.
É só para saber. Não, é assim,
qual era o do Paris Saint-Germain?
Está tudo a alinhar. É assim, tudo
antes da fusão? Pronto, então começamos a contar processo, os estádios da 100 anos.
No processo também que estou a ver, mais global, é que quando se vê que no Paris Saint-Germain, finalmente, quem vai ver o jogo do Paris Saint-Germain? Eu acho que os adeptos agora, os fiéis, já não estão a se encontrar bem naquela imagem que está a ser o Paris Saint-Germain agora. Se não fosse, vas ao estádio, é só aqueles turistas que estão lá com os três mãos. Os fiéis agora, muito a uma parte, já se foram embora do Parque de
Paris. Sim, mas no PFC tens 1000. E porque a entrada é de borla?
E porquê que no processo...
Porque quando a entrada é a pagar, tens 100.
Sim, mesmo no próximo.
Sim, mas vão subir.
Vão subir. Isso muda pouco. Isso muda pouco.
Não sabes, não
tens,
sabes.
Tens aqui um clube aqui à beira, quando subiu para a segunda divisão. Não,
o Red Star está cheio. O Red Star está sempre cheio.
Exatamente, criar o Red Star está cheio.
Criar uma alma, só que vê lá que tem que estar no Red Star. Antigamente era suposto ser o clube de mais, pá, e mais da esquerda, para ser mais político. E finalmente, quando vais lá, tens o bobo parisão que vai lá se mostrar, fazer uma festinha, ver uma.
Então são esses os adeptos hoje em dia. Na Inglaterra só tens isso nos estádios.
E tu não achas que de vez em quando o Paris Saint-Germain a perder o charme, a perder finalmente as raízes? Então se o Paris FC aparece, que és um jovem, que és vais num clube finalmente que ainda tem uma ligação com os adeptos, que mais um emblema familiar, porque não? Porque não dar um crédito a dizer que este projeto pode existir e ter dois clubes assim em Paris? Eu acho que mais perder são os outros pequenos ao lado, tipo um Créteil vai perder. Todos aqueles projetos assim.
Créteil vai perder que é adeptos?
Muito capaz, vais ver. Os outros clubes, o Fleury, aqueles que têm o Paris 3, se calhar. Quando vai ver, imagina, vais na primeira, tens o Paris FC, quer dizer, és capaz de ver o Marseille.
Houve um multimilionário, ou talvez não tivesse assim tantos milhões como a família Arnaud, mas houve no Racing. Houve um milionário, mais ou menos, no Créteil. Houve um milionário no Red Star. O que é que fizeram?
Então, mas estou-se a construir. Mas sim, o Red Star vai ter um estádio novo.
Já foi vendido 3 vezes em um ano.
Exatamente. O Red Star.
O fundo de pensão que eu tinha, o americano, já vendeu.
O Red Star foi uma batalha já para guardar o clube, que é as raízes, no Boer. isto é a sorte que eles têm, eles conseguiram ficar no sítio deles, no estado histórico.
Mas também estou a falar só dois, Henrique, estou a falar ao longo da história tiveste vários apostas.
Tem um centro de treino espetacular, podes lá ir ver, é enorme. E agora, o facto de não ter o estádio, mas se amanhã o Paris Saint-Germain tem a boa ideia, se o Qatar tem a boa ideia de dizer vamos construir um novo estádio, vamos embora do Parc des Princes, não te preocupes, a história vai mudar e vai haver sempre seguidores atrás. Porque alguns vão se cortar do Paris Saint-Germain e dizer, olha, vocês vão embora do Parc des Princes, olha, eu não vou atrás, eu não vou a
motivar. E já sabes que vão embora?
E por que não?
Já o estádio já está a ser construído?
Ainda não, meu. Ah. Quer dizer que eles.
Imagina, a Câmara de Paris está a tentar tudo para eles não construírem nenhum sítio.
Não, meu. Então, o Paris Saint-Germain pode jogar no Stade de France?
Eles podem jogar
o Stade de France.
Ah, não. A Câmara de Paris está a tentar proibir que eles comprem terrenos em Montigny-le-Bretonneux. As pessoas têm que lembrar de uma coisa: é preciso subir de divisão. O Troyes é um clube que tem por trás o City Group, que é a equipa a quem pertence o Manchester City.
Só desculpa, não, meu problema, o problema é que o City Club não se esconda. A ter um jogador chamado Savinho, que era do Troyes, e que nunca jogou lá, que foi até a Girona emprestado, depois de ser vendido ao Manchester City.
Sim, mas o que estou a dizer é que...
Estamos a falar de um internacional brasileiro que nunca foi lá pôr os pés ao Troyes.
Ter milhões atrás, não garante, está na primeira divisão. O Estrasburgo também tem atrás... O Chelsea, hoje em dia, tem sempre alguém atrás com muitos milhões. O Franck McCourt, se vamos ver para o Marseille, tem milhões e milhões nos Estados Unidos, mas não coloca esses milhões todos na equipa. Sobretudo, tu não podes colocar o dinheiro que tu queres numa equipa. É assim que funciona o fair play financeiro. Tu tens que colocar o que tu podes colocar e que tu recebes também como patrocinadores. O Qatar não pode colocar o dinheiro que queria, senão colocava aí um dinheiro e já tinha ganho a Liga dos Campeões. Só que a UEFA deu ali uns bloqueios para o Paris Saint-Germain. Para o Paris FC vai ser igual.
Pode ser que mudou de nome, o Red Bull Paris.
RB Paris. Acho que não podes ter publicidade também em França.
Não. No Elco?
No nome. Não, mas mesmo publicidade acho que não podes ter no nome do clube, como na Alemanha. É por isso que não é Red Bull, é
Rasenball. E aqui seria
Toro Rouge.
É publicidade, também.
Não, mas vai ser minoritário.
Red Bull.
Mas alguma discordância?
Não, vamos ver. Como é. Primeiro tem que é subir.
Pois,
subir primeiro e conseguir. Eles estão a fazer um bom campeonato até agora.
Mas isso até será bom, se calhar, para a equipa feminina ou nem por isso, Marco?
Não, a equipa feminina já é a terceira do campeonato francês, já vai à Liga dos Campeões, quer dizer, o ano passado foi à Liga dos Campeões, este ano perdeu no playoff, perdeu frente ao City, o poderoso City, que já está a colocar também milhões na parte feminina, pode trazer talvez alguns milhões, mas no projeto é preciso ver o projeto do Arnaud. Se a equipa feminina está lá ou não, e se a equipa feminina está lá, poderão receber algum dinheiro e sim, poderão talvez dar alguma luta também ao Lyon para essa jamais, porque isso também começa a ser algo, como dizem os ingleses, algo boring, sem interesse nenhum, ver sempre PSG e Lyon, a maior parte das vezes até é Lyon e atrás o PSG, ter uma terceira equipa a lutar contra eles seria interessante, mas ver se ainda está no para a FC está no terceiro lugar, a lutar para não estar no quarto, nas femininas, mas poderá ser também algo mais. E nas femininas, com 200 milhões, como estarão dispostos a colocar nos homens, nas femininas 200 milhões dá talvez para ganhar o título e talvez uma Liga dos Campeões.
E seria bom também para a nossa Lusodescendente.
E era engraçado fazer isto antes do Paris Saint-Germain.
A nossa Lusodescendente foi vendida ao Chelsea.
E
está emprestada ao PFC.
Só que isto era antigamente, agora que já passa a ser o novo PFC, será que vai ser... Não...
Bom, já voltamos. Dentro de alguns instantes vamos voltar para a segunda parte desta edição da Tribuna Desportiva. Vamos falar de outros temas. Vamos falar, por exemplo, de futsal. Vamos ter connosco o Tomás Reis, jogador do UGS Toulouse. E depois falaremos de desporto motorizado com Armindo Araújo, piloto de rallies. Vamos sair para um breve intervalo. Já voltamos. Até já.